As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Ainda não há indícios que possam explicar o desaparecimento de José Mingote Lopes, cidadão de 87 anos, que não é visto desde as 18 horas do último domingo, precisamente na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. O senhor, que sofre de Alzheimer, está a ser procurado pela Polícia de Segurança Pública em ação conjunta com os bombeiros voluntários e ainda com os serviços municipais de proteção civil abrantinos. Só que, pelo menos até agora, não há qualquer informação que possa ajudar a explicar o sucedido. As buscas já têm decorrido num perímetro mais alargado. Qualquer informação sobre o paradeiro do desaparecido deve ser transmitida à Polícia de Segurança Pública de Abrantes, através do número 241-077-290. A decisão da Santa Casa da Misericórdia de tomar em avançar para a construção da unidade de cuidados continuados em Vila Nova da Barquinha foi um dos temas em análise no recente Olhar Tomar, espaço da grelha informativa da ERT. Recorde-se que está em causa um potencial investimento na ordem dos 6 a 7 milhões de euros, com criação para 70 a 80 postos de trabalho, sendo que do lado da Santa Casa na Bantina tem havido lamentos à forma como a Câmara de Tomar geriu o processo. Hugo Cristóvão, ele que é vice-presidente da autarquia na Bantina e, neste caso, comentador do Olhar Tomar, lamentou que, no contexto político, se queira fazer desta situação uma novela, deixando claro que nenhum município pode ceder algo que não seja seu.
Eu percebo que, enfim, no contexto político se queira também muito fazer disto, se quiser, uma novela, mas a questão é simples, desde o primeiro dia. Nenhum município pode dar, eu tenho que sublinhar sempre isto, nenhum município pode dar aquilo que não tem. Portanto, houve uma fixação num terreno que não é do município. E, portanto, o município não podia dar. Estava disponível para discutir, a Câmara esteve disponível para discutir muitas outras soluções que, com certeza, poderiam ser possíveis de encontrar. Mas não pode, de facto, ceder um terreno que não é seu. Por muito mais que se possa dizer, tudo se resume a isto. Não se pode ceder um município, um terreno que não seja seu. Seja o município de Tomar, seja qualquer outro. Há outras questões de que, bem, o proprietário até cedia, se houvesse outras alternativas. Eu também já falei sobre isso. Nenhum município, nenhuma Câmara pode garantir ou prometer quaisquer espécie de chamemos-lhe, condições urbanísticas que não sejam as que estejam legalmente previstas e em vigor. Tudo se resume a isto. Como é que um município pode ceder um terreno que não é seu? Ou como é que um município pode prometer ou fazer um contrato ou o que quer que seja a um proprietário dizendo que ele vai ter, por exemplo, X fogos de construção nesse terreno? Isso não é possível. Só é possível aquilo que está em vigor.
Foi a contrapartida que foi solicitada à Câmara.
Não quero entrar nesses detalhes, mas é óbvio que passava por aí. Portanto, o proprietário fazia depender de algumas, enfim, vamos lhe dizer, condições para ser mais ou menos inócuo. Portanto, o ceder esse terreno.
Tiago Carrão, também ele vereador na Câmara de Tomar e comentador desta rúbrica da ERT, disse que quer ver apuradas as responsabilidades que possam justificar esta decisão da Santa Casa da Misericórdia.
Agora, esta história do reality show, como dizia o Hugo, essa para mim é nova, estamos a falar de um assunto importante para o concelho. Obviamente que deve ser analisado, deve ser esmiuçado, deve-se apurar as responsabilidades e perceber o que é que falhou, o que é que correu mal, para que não volte a acontecer, para que o próximo investimento de 7 milhões de euros com 70 postos de trabalho, para emprestar um serviço desta importância e que faz muita falta a Tomar, faz falta de redor, mas faz falta a Tomar, não passa ao lado, não fuja novamente, perceber realmente o que é que correu mal. Esta como tudo na vida, as coisas têm duas versões, seguramente, e o município apresenta, o Hugo tem apresentado os seus argumentos, a falta de diálogo, a insistência ou fixação naquele terreno em particular, que não seria possível. Eu não estive nas conversas, não tenho responsabilidades na governação, não faço parte da Santa Casa da Misericórdia. Não posso negar. Agora, acho que também se deve ouvir os outros argumentos, e aqui posso deixar esse desafio à comunicação social de ouvir as declarações e falar com quem de direito da Santa Casa Misericórdia e com o provedor e perceber concretamente se as coisas foram assim, se realmente em Tomar era aquele terreno ou nenhum, ou não. Porque parece-me a mim um processo que se arrastou em tomar ao longo de 3 anos, mais coisa menos coisa, e que rapidamente se resolveu num conselho aqui ao lado, acima de tudo é de lamentar, porque realmente a falta de algo, é uma coisa a dois. Se insistiu, parte logo da partida que se, do ponto de partida que se existiu, houve falta de algo dos dois lados. E dizia, ainda há pouco tempo, eu penso que foi há 15 dias ou pouco mais, dizia, ainda antes disto ser público, dizia a Presidente de Câmara, em reunião de Câmara, que mal seria se não se arranjasse um buraco para a Santa Casa de Misericórdia fazer este investimento em Tomara. Aparentemente o mal chegou.
Ainda há polémica em torno da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Hugo Cristóvão refere que nenhum município pode dar o que não é seu.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Francisco, vereador do PSD na Câmara de Tomar, considera que as passadeiras remendadas com alcatrão envergonham a cidade. Em recente reunião do Executivo, o eleito social-democrata voltou a pedir que os serviços municipais possam resolver a situação, referindo mesmo que está em causa a decência e a imagem de Tomar.
O que nos envergonha, falo assim em termos coletivos, que é a história das passadeiras remendadas com alcatrão, que é tudo andamos a passar ao longo da cidade. Fala-se sempre que as passadeiras são substituídas, mas temos passadeiras com buracos que nem sequer estão remendadas e depois aqueles remendos, quer dizer, que penso que é nada, penso que não há assim justificação plausível para que aquilo não se possa corrigir decentemente, quer dizer, que é pôr calçada. Não tem que ser um calceteiro a fazer aquilo, qualquer funcionário minimamente especializado consegue repor aqueles pavimentos e ficarem com um aparente decência. Penso eu, para o alcatrão, que já se arrasta há anos, não é decente para a imagem, digamos assim, da cidade e no contexto aqui da festa que tivemos também. E também numa cidade que sequer turística.
Recorde-se que o objetivo da Câmara tem passado por acabar de forma gradual com as passadeiras em calçada, uma medida que se justifica com as questões de segurança para os peões. A Presidente Anabela Freitas disse que tem de ser feita justiça ao trabalho já efetuado, advertindo que neste ano não deverá haver oportunidade de voltar a intervir neste particular.
Obviamente as passadeiras é a longo prazo, então temos que fazer justiça. Nós temos vindo ao longo dos anos a substituir as passadeiras e muitas já têm sido substituídas, mesmo as elevadas temos rebaixado e passarem a ser em alcatrão e pintadas. Efetivamente este ano ainda não houve oportunidade, portanto aquilo que está na planificação dos serviços é ir fazendo substituições planeadas, não é? Este ano não houve oportunidade de ainda ir e muito sinceramente não sei se haverá oportunidade ainda este ano de voltar a esse planeamento.
Passadeiras em calçada, remendadas ao alcatrão, PSD de Tomar não poupa nas críticas para descrever a situação que considera envergonha a cidade.
Rádio Air, informação.
Decorrerá no próximo dia 21 de julho, pelas 18 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Tomar, uma sessão pública de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do plano pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões. Recorde-se que este plano se encontra precisamente em procedimento de revisão, no âmbito da qual haverá lugar a um período de discussão pública pelo período de 20 dias úteis, contados a partir do 5º dia útil seguinte à publicação do respectivo aviso em Diário da República, que se espera venha a acontecer em breve. Esta revisão tem sido elaborada com o objetivo de reconsiderar e reapreciar as suas opções estratégicas de forma a garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. As questões ligadas com a reabilitação urbana e a revitalização do edificado existente são temáticas centrais e constituem uma prioridade para o município, sendo de referir que toda a área de intervenção deste plano se encontra incluída na área de reabilitação urbana da cidade. Assim, pretende-se promover nesta zona a reabilitação e consolidação do tecido urbano de forma sustentada e equilibrada, bem como o ordenamento e requalificação do espaço público existente, tendo sempre em vista o usufruto e bem-estar da população. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu que o ritmo das obras na envolvente à Biblioteca António Cartaz da Fonseca é diminuto e que a autarquia tem manifestado o seu desagrado pela forma como a empresa tem gerido a empreitada. Com efeito, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, a intervenção já deveria ter sido concluída em novembro do ano passado, mas várias circunstâncias fizeram com que se arrastasse desde logo a evidente falta de recursos humanos suficientes para que o ritmo de trabalho fosse claramente o desejado. Aliás, a 15 de maio último, o mesmo Hugo Cristóvão dizia que um mês seria mais do que suficiente para a conclusão dos trabalhos, mas já lá vão quase 2 meses. Questionado em recente reunião do Executivo por Tiago Carrão, vereador do PSD, o vice-presidente não escondeu algum descontentamento.
Quanto à obra da biblioteca, ela não está parada, ela tem estado a decorrer, eu próprio tenho ido pelo menos uma vez por semana espreitar. É verdade que continua a um ritmo diminuto, aliás, como mora perto, consegue observar com certeza, normalmente tem 2, 3 trabalhadores. É verdade que esta fase da obra é uma parte minuciosa, porque no fundo tem a ver com a colocação de algumas lajes, de algumas superfícies, por exemplo, o que durante a passada semana foi decorrendo era ali no fundo a aplicação de pavimento junto ao carvalho, e de facto nós todos com certeza gostaríamos que a obra já tivesse concluída. Todos nós, portanto a Câmara e os serviços, têm muito manifestado o seu desagrado perante a empresa, perante a forma como a empresa tem gerido esta obra, mas é verdade que estando a empresa a fazê-la, seria, o efeito seria muito pior se nós agora não deixássemos a empresa acabar a obra. Portanto, é isso que está a acontecer. Vamos aguardar.
Câmara admite descontentamento com a forma como têm decorrido as obras na envolvente à Biblioteca de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar irá receber 279 jovens oriundos da Polónia no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, que, recorde-se, decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto. A organização já atribuiu assim esse grupo à Vigararia na Bantina, ainda que seja expectável a chegada de mais pessoas. O grupo polaco irá chegar em autocarros e será distribuído pelas chamadas famílias de acolhimento e ainda por outras instituições tomarenses, com o devido acompanhamento da paróquia e dos voluntários que se inscreveram atempadamente para auxiliar nos aspectos logísticos. Por aquilo que a Hertz apurou, entretanto, a partir de dia 20 de julho, já se saberá de forma definitiva quantos jovens é que ficarão em Tomar.
Rádio Hertz, informação.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte promoveu uma sessão de construção partilhada da macroestratégia sob o tema Ribatejo Norte Mais Sustentável, iniciativa que decorreu no auditório da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, e que teve como objetivo partilhar ideias entre os participantes com vista à preparação conjunta da abordagem territorial do Ribatejo Norte. Assim referiu Jorge Rodrigues, coordenador local da ADIRNE, na abertura desta sessão.
Nós temos que apresentar a nossa macroestratégia até 14 de agosto. Esta é, creio eu, a sexta sessão que fazemos sobre discussão dessas linhas de macroestratégia. Teremos uma estratégia partilhada, construída em comum, e desta vez optámos, há quase um ano, por começar a ter discussões focadas, mais temáticas. O que nós pretendemos hoje, sobre o tema da mais sustentabilidade, é fazer uma espécie de um resumo de tudo isto. Porquê? Vamos ter a nossa Assembleia Geral, vou apresentar o ponto de situação do nosso documento, que temos que submeter até 14 de agosto. Como digo, grandes linhas, não estamos numa fase ainda de grande compromisso, porque depois, mais à frente, vamos ter que detalhar um plano de ação, e aí começam a existir os compromissos. Hoje o nosso desafio passou por um convite à Magda para vir falar um pouco sobre as Smart Villages, é assim? Porque é a nossa representante neste projeto europeu, porque este é um dos indicadores que nós temos na nossa macroestratégia, dizer assim, quantas aldeias inteligentes vocês vão capacitar, não sei se é o termo adequado ou criar. E eu acho interessante do pouco que conheço, e tivemos também uma apresentação online no âmbito da Federação Minha Terra, onde foi apresentado algo deste conceito, mas eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, e foi nesse âmbito que pedimos à Magda para nos vir ajudar a partilhar nesta reflexão em conjunto. Eu não sei se uma aldeia inteligente pode ser, por exemplo, os Riachos, que têm 5 mil pessoas e já é uma dinâmica, se pode ser Sem Soldos, que já tem uma dinâmica dos bons sons fantástica, se podem ser São Pedro, ou estamos a pensar em locais mais pequenos, com 50, 100 pessoas, que a necessidade são outras e diferentes.
A DIRN promoveu sessão sobre um Ribatejo Norte mais sustentável. O município de Abrantes assinou um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, implementar o programa Formação Mais Próxima. A ação de formação e capacitação é dirigida aos empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais do setor do turismo e faz parte do plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que tem na sua base o objetivo valorizar os territórios e impulsionar a economia. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deu conta da importância do protocolo que, como referiu, vai ao encontro das políticas do município na área do turismo.
É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje a assinar este protocolo que, no fundo, encerra, ou melhor, bate mesmo de frente com aquilo que tem sido também as nossas políticas locais no que diz respeito ao turismo e às perspectivas do seu desenvolvimento, do seu dinamismo, e este protocolo vem mesmo numa altura certa para os momentos que atravessamos nesta altura, desde logo porque estamos no verão e temos as nossas praias fluviais que esta semana vamos, digamos, hastear as bandeiras azuis, tudo em torno da praia da Albufeira do Castelo de Bode. Gostava de lhe dizer que não gosto do nome da Albufeira do Castelo de Bode, gostava mais que fosse Lago do Castelo de Bode.
Lago do Azul.
Porque o lago parece-nos, e sobretudo quando utilizamos outras línguas, parece-me muito mais capaz de ser competitivo, mas é algo também no âmbito da comunidade intermunicipal se está a trabalhar. Mas é só um pequeno pormenor para perceber quanto temos que trabalhar ao nível do turismo e desse espaço e desse desenvolvimento desta área. Nós temos verdadeiramente coisas espetaculares. E depois temos uma coisa que é verdadeiramente importante nesta dimensão do turismo, são as pessoas e a forma como recebemos as pessoas. E eu acho que temos todas as condições para nos tornarmos também, mais ainda do que aquilo que somos, um destino competitivo, um espaço, saibamos de nós todos, os agentes que estão nisto, estarmos cada vez mais bem preparados para enfrentar também o presente e o futuro.
Por sua vez, o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, Daniel Pinto, falou dos objetivos do programa e abordou igualmente a atividade turística em Portugal.
Este programa nasce, e aqui faz sentido lembrar esta realidade, que nasce em plena pandemia, digamos assim. Nós tivemos agora recentemente uma informação que nos diz que os meses de janeiro, fevereiro e março foram os melhores de janeiro, fevereiro e março de sempre, desde que há memória em Portugal na atividade turística. E, portanto, é incrível, não é? Nós todos os anos batemos recordes atrás de recordes em Portugal na atividade turística, seja em número de turistas, em número de dormidas, em captação de investimentos, mas tudo isto só faz sentido, tudo isto só vai correr bem se existirem pessoas. As pessoas aqui são o elemento fundamental, a base de tudo isto. Nós não temos hotéis, restaurantes, pastelarias, empresas de animação turística, empresas de transportes, por muita robotização que exista, por muita inteligência artificial que exista, eu acho que estas coisas só funcionam com as pessoas e, aliás, o setor do turismo e esta dinâmica do turismo, esta economia do turismo funciona de pessoas para pessoas. E é por isso que este programa de formação mais próxima nasce nesta perspectiva de reativar o turismo. Como se recorda, em 2020, salvo erro, foi criado então este plano de reativar o turismo com um conjunto de medidas, e uma das medidas é precisamente esta ideia da importância que temos todos de trabalhar para a capacitação, para a motivação, para a fidelização das pessoas a este setor do turismo e da cultura. E quando falamos aqui de turismo, falamos também numa perspectiva muito horizontal, muito abrangente e muito integrativa ou interagindo com outros setores, desde logo o desporto, a cultura, também o ambiente, também a indústria, porque muitas vezes há setores que nós entendemos a priori que são setores antagónicos, mas não têm nenhum antagonismo, tudo se complementa naquilo que é a possibilidade de nós criarmos produtos e serviços turísticos inovadores e com criatividade, e portanto Abrantes é bem um exemplo.
Abrantes Câmara assinou um protocolo de colaboração com a Turismo de Portugal para, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, implementar o programa Formação Mais Próxima.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.